Salve, Luters! Estou de volta depois de uma semana que Sabrina me cobriu maravilhosamente bem. E aí, como se sentiu como apresentadora
desse lindo podcast? Eu me senti um caos. Ah. Eu tô muito feliz que você está de volta, sim. Eu gosto do meu cargo, entendeu? Eu gosto de sermos uma dupla. Uh-huh. Então é sobre isso.
Isso, dois BBB25. Eu e Sabrina lá no BBB.
No MesaCast. Juntos!
Juntos lá? Eliminados na primeira semana.
É, hoje não, a gente pode continuar até separar. E quando porque eu tenho certeza que vai separar em algum momento.
É.
Quando separar, a gente se volta, a gente coloca. Não, porque aí quando ele me largou sozinho no podcast com as H1N1.
E eu falo mal, eu vou falar assim, nossa, essa daí entrou comigo, mas não joga comigo. Eu ia fazer uma bem cobrinha.
Nossa!
Assim. É, eu ia. Mentira, eu não ia fazer porque você me cobriu maravilhosamente bem. Quero agradecer. No meu atestado, estilo Fátima Bernardes, muito obrigado. E é isso, bora falar sobre BBB24. Sabrina, o nosso convidado é de garbo e elegância. Eu cheguei a conversar com você e falei, quem eu quero trazer é este rapaz que eu vejo no TikTok. Quem é o cara que eu quero trazer no BBB24 é esse. Acabou o BBB, mas ele veio num momento especial no BBB Awards, os melhores e os piores do BBB. Quem é ele, Sabrina?
É essa pessoa que vai fazer o balanço aí desse caos todo conosco. Ele, que é um dos maiores especialistas em reality show do país. Um dos apresentadores... Eu tô até gaga, repare. Um dos apresentadores do self-service com mais de 600 mil seguidores no TikTok. Pode entrar no Eles Que Lutem, Caio Barbosa.
Aê!
Oi, povo!
Gente, com a apresentação dessa, eu tô até mais chique agora.
Gostou?
Viu? Nossa, tô me sentindo aqui, ó. O novo Davi.
Não, eu tô muito feliz que você tá aqui. Bora falar sobre BBB, fazer esse balanço. Fechar a conta e passar a régua, que eu acho que é muito importante a gente finalizar. Então, muito obrigado por você estar aqui.
Nada, obrigado pelo convite. Que bom, né, que a gente tem tanta coisa pra falar, porque foi uma edição movimentada, uma das mais movimentadas dos últimos anos. Então, o assunto não vai faltar. E eu vi as categorias, gente, tá muito bom isso aqui, tá? Tá muito bom isso
porque
aqui.
Porque chora, gente, show.
Não, exatamente. E fora que agora a gente não tem mais o perigo de falar bem de um participante do reality e ele fazer uma caca em seguida, porque acabou.
Acabou.
Né,
acabou.
Sabrina?
É verdade, né, gente? Agora a gente pode usar essa língua para fazer o que Deus nos manda, que é detonar todo mundo.
Exatamente. Caio, você tem uma missão agora, muito importante.
Ai, meu Deus!
Olha na câmera da verdade, porque eu e a Sabrina, nós pedimos likes e ninguém dá. Mas você, com esse rosto maravilhoso, esse rosto bonito, de quem descansou a tarde, tirou aquela sonequinha, por favor, pede like pra gente.
Pelo amor de Deus, meu filho e minha filha, o que é que você tá fazendo que você não deu like ainda nesse vídeo? Adiante. A gente nem vai começar a falar até você dar like. Vou até dar uns 10 segundinhos aí. Um, por favor. Dois. Like. Pode compartilhar também. Vou esses segundos que restam aí pra isso. Deu tempo. Valeu, galera.
Gente,
pelo like,
foi
continua.
Uma vibe. Acorda, menina da Maria Braga.
Gostei. Meu Deus, maravilha. Sabrina, por favor, prepare o cardápio. A gente ainda tem uma novidade que a gente vai falar daqui a pouco. Mas, por favor, os assuntos do dia, o pessoal ficar grudado aí no estilo João Kleber.
Para, mentira. Ainda hoje, gente, você primeiro que a gente já tá falando aqui, vai ter nosso BBB 24 Awards. Isso. A gente vai aqui, temos categorias malucas, temos categorias muito loucas aqui pra gente decidir quem foi o melhor, quem foi o pior, quem foi a coisa mais esquisita que a gente viu. E olha que foi uma edição que tivemos Bia do Brás, tivemos muitas coisas esquisitas para selecionarmos aqui. A melhor dupla, o momento mais cringe, o meme da edição. E muitas outras que você vai ver aí conforme a live for passando. Então, fique até o final pra você saber aí quem vai ganhar, quem não vai ganhar. Você também vai poder dar sua opinião aí, porque aqui, Eles Que Lutem, você também é comentarista de reality.
Muito bem! Você vai participando, mandando a sua pergunta. Mas antes, Caio, é um momento, assim, canônico aqui no Eles Que Lutem.
Diga!
Temos a primeira, o nosso primeiro recebidos da história do Eles Que Lutem. Aplausos muito!
Ai, que
finalmente
honra.
O ser fresco!
Muito bem! Por favor, Sabrina, faça a garota propaganda. Isso, maravilhosamente bem.
O cheiro
bem.
Aqui tá brabo,
o cheiro, gente. Tá bom. Quero que você experimente. Dê a sua review, Caio. Por favor, pode experimentar.
Ai, gente, eu amo frango frito.
Por quê? Pode abrir a câmera aqui, mas eu vou falar um negocinho que é muito bacana. A gente recebeu da Alce Chicken, né? Esse mimo, eles enviaram gentilmente para o Eles Que Lutem.
Tudo.
Se você ainda não experimentou, não sabe o que tá perdendo. Por favor, Sabrina. Deu o seu review. Bom, bom?
Não, primeiro o Caio come frango, eu vou comer a batatinha que ela
isso.
Tá aqui,
isso, mandaram um hambúrguer pra gente aqui.
A gente só
também.
Não vai comer muito bom. Porque...
Deixa eu até falar, é como se fosse um frango empanado naquele... Sabe a cebola do Outback?
Uhum.
É essa crocância, bom demais. Sentiu?
É por isso. Por quê? Por quê? Tô até falando de boca cheia, porque tá muito bom. Tá muito bom, Sabrina.
Muito bom.
Tá cuspindo. Tá muito bom. Por quê? Não falem, não façam isso, mas eles são do mesmo grupo do Outback.
Exatamente.
Nossa,
do Outback,
o gostinho
do restaurante
mesmo.
Abrate, que é muito gostoso também, Thalia. Não sei se vocês já foram, mas é muito bom. Então, assim, seus companheiros já dizem o que, que esse frango aqui, a gente não precisa nem falar, gente, que é muito bom.
E eu costumo dizer em casa, e agora só vou pedir o Alce Chicken, por quê? Porque quem não gosta de um franguinho frito tá morto por dentro.
Uhum.
Morto por dentro. Então, por favor, vocês vão lá no arroba. Alce.chicken. Já sigam lá, fazem aquele barulho. Já pode pedir. E eles têm duas unidades. Uma aqui no Shopping Eldorado. No Shopping Eldorado. E outra no Rio de Janeiro. Deixa eu ver aonde que é mesmo. No New York Center.
Eu não sabia que eles tinham aqui em São Paulo. Tô doido pra conhecer, gente. Muito bom mesmo, viu? Bem temperadinho. Eu adoro comida temperada,
muito,
né? Baiana.
Muito bom. É, uma delícia. Então, mas eles também entregam pra todo o Brasil. Vocês estavam, nossa, São Paulo, Rio de Janeiro. Não. Lá no iFood, eles entregam pra todo o Brasil. Então, vai lá, pede. Você tá agora, nesse momento, falando... Ai, será que eu faço aquela janta? Ou eu vou pedir um Alce Chicken? Você vai pedir um Alce Chicken.
Exatamente, gente. Vai lá, sabe? Fala da gente. Porque esse é o momento histórico desse podcast. A gente tá recebendo um apoio aqui. Então, a gente precisa de você. Para que a gente evolua e continue fazendo coisas ainda mais legais, malhando mais nossa língua neste podcast, não se esqueçam.
Exato.
Hoje a gente pegou até chuva, porque eu sempre falo 6 metrôs, hoje teve o adendo da chuva, então pensem como é a vida desse produtor de conteúdo.
É isso mesmo, prestigio. Muito obrigado, Alce Chicken. É isso, Sabrina, vamos agora comer. Agora que ela rodar, depois se alimentar, tá bom, né? Já se alimentou bastante aqui você, Caio. Bora começar então, Sabrina?
Bora que
manda
bora,
bala.
Que bora! Primeiramente, vamos voltar. Antes de pensarmos no BBB Awards, a gente tem algumas coisinhas que aconteceram de semana passada pra cá. Dentre elas, a eliminação da Alane.
Tenso aquela saída dela, hein,
exatamente,
gente?
Exatamente. Eu queria que você comentasse um pouco a reação dela ali. Você acha que foi exagero? Você acha que foi VT? Você acha que foi real?
Sá, então, eu sou um grande crítico da Alane, assim. Eu acho que ela fez um baita de um personagem ali do programa. Eu acho que ela é muito mais esperta, crítica, debochada do que ela aparenta ser. É, e ela quis se misturar naquele grupo ali. Mesmo eu acho que ela se irritava com algumas coisas com a Bia, mas ela viu naquela proximidade ali uma chance dela crescer no jogo e tal. Então, acho que a Alane em diversos momentos não foi ela mesma, apesar de ter sido uma jogadora excelente que movimentou demais o jogo. Aquele momento, pra mim, foi um dos grandes momentos verdadeiros da Alane, né? Porque eu fico pensando, se fosse uma cena, ajudaria ela em quê?
Exatamente.
Nada. Porque foi feio de assistir, né? Ela ia tentando se arranhar, se batendo, dizendo que não presta. Então, achei que foi muito, 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 muito pesado e que foi o coração dela ali falando mesmo.
É verdade. Imagina você aguentar 100 dias... Né? Alguém gritando Brasil do Brasil no seu ouvido. Aguentar aquelas provas malucas. Ficar horas e horas na prova de resistência. E você ser eliminado. Então eu acho que foi a reação mais honesta da história do BBB. De uma eliminação. Porque é frustrante você não chegar na final, né, Sabrina? O que, que você achou?
Sim. Gente, eu fico um pouco até impressionada em como as pessoas mal interpretaram a situação da Lana ali. Primeiro que ninguém quer sair. Ainda mais quando tá chegando perto da final. E aí as pessoas, não porque ela não sabe perder, não porque ela não sei o quê. Ah, essa geração, pipipipipipipopopó. Gente, você tá perto de ganhar 3 milhões de reais, você sai na última eliminação antes da final. É muito difícil você não se deixar dominar pelos seus sentimentos depois de você passar 100 dias tendo que se controlar, porque se você pisa... Você pisa em ovos, na verdade, ali dentro do BBB. Se você faz alguma coisa errada, já era. Então, eu acho que ali ela se deixou extravasar momentos antes do que as outras pessoas costumam fazer. Eu acho que todo mundo espera sair do Tadeu pra surtar. A Alane surtou ali naquele momento mesmo. E eu também tenho minhas ressalvas com relação à personagem dela, dela surrupiando as coisas ali dos outros. A gente sabe que ela faz os seus VTs, mas naquele momento também achei muito real. E eu acho que é até desnecessário a gente criticar isso, como eu vejo muita gente fazendo, porque, gente, todo mundo tem suas questões ali com perder. Ninguém quer perder, ninguém quer passar por uma situação ruim. Então, acho que deixa ela reagir e seguir a vida dela. E é isso. É,
eu acho que foi uma reação um pouco além de não aceitar perder, porque ela falou coisas muito pesadas dela mesma, né? Ah, eu vou ter que me esconder, eu sou uma vergonha pra minha mãe, pra minha família. Isso me preocupou, assim. Eu não achei uma reação normal, não. Falar bem a verdade. E me lembrou muito, tem um reality que eu assisto, gente, que é aqueles que passam na... TLC da vida, aqueles canais fechados, que é Dance Moms. Não sei se você já ouviu falar.
Não.
Que é tipo criancinhas que ficam treinando dança desde pequeno e as mães que colocam na escola. E nesse reality, as crianças crianças acabam sofrendo muito com essa pressão das mães. E aí sempre tem crise, aí várias... Isso é bem velho esse reality, várias que crescem, ficam cheias de traumas e tal. E aí eu fiquei pensando, porque boa parte da negação da Alane foi em relação à mãe dela. Eu sou uma vergonha pra minha mãe não vai me querer, nanana. E a mãe dela é a professora de balé da Alane. E balé a gente sabe que é uma arte que exige muita perfeição e tal. Então eu fico pensando como que é essa cobrança que a dança e a relação familiar dela... pode ter causado de trauma pra Alane, né? Porque aquilo não foi uma reação normal, foi muito preocupante. Tanto que até o Tadeu teve que dar uma super acalmada nela depois pra ela conseguir seguir, porque senão...
O que você achou dessa atitude do Tadeu? Porque eu achei muito humano assim. Eu sei que o Leifert e o Bial conseguiam acolher, sim. Mas, assim, o Tadeu, nesse ponto específico, ele é um pouco superior ao Leifert e ao Bial nesse acolhimento. E ele mostrou isso nesse momento, né? Ele pontuou muito bem. O que você achou?
Eu tenho algumas questões em relação ao Tadeu apresentando, porque eu gosto de um apresentador que é mais diretão, assim, e tal. Então, o Leifert e o Bial acabam sentindo um pouco de falta. Só que uma qualidade que o Tadeu tem, exatamente, ele se coloca ali como um amigão. Ele não tá olhando de cima pra baixo com ninguém. Até alguns papos que ele teve esse ano, tipo, da mala, ou depois da... na mala na piscina, ou depois da briga do Davi com o Bin, que são conversas sérias, e até nessas conversas sérias eu sinto como se fosse um poxa, cara, não precisava, não é uma bronca, assim, sabe? Que tem um lado bom e tem um lado ruim. Naquele momento da Alane, eu achei que casou muito bem a reação que o Tadeu teve, foi muito acolhedor e necessário pra ela conseguir seguir, né? Até porque, no bate-papo do eliminado depois, ela já tava com outro humor.
Foi brifada, né?
Foi brifada, e eu acho que aquele momento também ela foi acalmada, né? Acolhida. Que foi necessário.
Antes de você botar pra girar, eu vou passar aqui só nos comentários, que o pessoal já tá chegando, então vai deixando o like. Tem o Jair de Paula que falou, boa noite, eles que lutem, vivo o Davi, o pessoal já tá comemorando aqui.
Certíssimo, comemora
mesmo. O Vitor também falou, foi uma edição que eu não me apeguei a ninguém, mas foi uma boa edição. Tem também isso, né? Tem gente que não torce pra ninguém, mas... gostou da edição? Eu também sou um pouco assim, eu torço pelo espetáculo. Eu gosto do espetáculo. Eu gosto de uns, gosto de outros, mas eu não torço pra ninguém.
E essa foi uma edição também que não teve aquele personagem da Maria Madalena, né? Tipo, não teve ninguém que é muito sofridinho e tal, porque o Davi passou por umas barras pesadas. Isso. Mas ele é um homem de muito ímpeto. Eu não vejo ele como vítima zero.
Porque ele vai atrás, né? Uma vítima que vai atrás, não existe isso,
vai,
né?
Vai atrás e confronta a galera, então ele não se diminui. Então o fato de não ter havido esse personagem... me alegra bastante, assim, que é uma coisa que tava me cansando um pouco nas edições.
O André Luiz mandou Caio, um monte de coração. Mandou boa noite, pessoal. Então manda um beijo pra ele.
Beijo, André.
O Vitor também falou, a Alane foi a 8 paredões. Então eu, se fosse eu, me perguntaria por que não me tiraram antes. Deixaram 8 vezes pra tirar na porta da final. Eu acho que é o que passa na cabeça da Alane também, né?
Sim. Pô,
bem agora faltando um pra eu ir pra final, acho que é um pouquinho disso, né, Sabrina? Vai deixando seu comentário, participando com a gente, comentando. E tem também uma denúncia aqui. Temos mais gente visualizando a live do que likes. Então, por favor, galera.
Pelo amor de
graça,
Deus.
Não custa nada. E também, se você quiser aparecer aqui na nossa tela, tem o sino do Superchat. Ele só toca em momentos especiais. Mandou o Superchat pra gente, a gente, ó...
para tudo.
Acabou de quebrar sua própria regra.
E lê a pergunta. É, exatamente. Verdade. Mas é isso, Sabrina. Bota pra girar no modo Stone.
Antes de girarmos no modo Stone... Ai, vou sentir saudade de falar isso.
É.
Stone continua com a publi do BBB. A gente gostou, tá?
E com a gente
com
também.
A gente.
Estamos aceitando publis. Mais publis pra gente.
Eu amei. Mas então, gente. A questão da Alane... Ai, e o que me incomoda, de certa forma, você mencionou a questão da mãe dela, que pode ser muito possível, mas tinha gente fazendo quilômetros de comentários sobre a mãe da Alane, no perfil da mãe da...
Né?
As pessoas malucas. Gente, pode ser, ou pode ser que não, a gente não sabe, mas o meio de dança já é muito complicado. Se vocês não sabem, eu sou dançarina.
É, dançarina de quê?
Do ventre.
Oh!
E, gente...
Inxalá!
Inxalá, foi por causa de Jade mesmo. Eu admito. Mas então, gente, é um meio muito problemático, assim. Minha professora vai competir no Egito, é umas coisas do tipo, se a sua adversária quebrar a perna, as pessoas vão comemorar. Então, assim, é uma coisa muito problemática. Às vezes nem é culpa da mãe dela, é só o ambiente que ela cresceu. Acho que é uma coisa muito competitiva pra gente também sair daí distribuindo diagnóstico, né? Vamos ter responsabilidade, pelo amor de Deus.
Isso é importante mesmo.
Eu já diria Márcia Sensitiva. Aqui a gente fala mal, mas a gente fala mal com consciência.
Isso.
Bora que bora. Surtou. Baixou a Jojo todinha. Mas enfim. Eu acho que como nossos queridos... Eu tô com mania de falar leitores, gente, desculpa. pessoa que trabalha em site. Nossos colegas aí que sempre estão dizendo coisas no nosso chat. A gente tava falando justamente sobre não se apegar. E eu sou a pessoa que gosta de se apegar, né?
É.
Eu gosto de ter a pessoa pra torcer, pra ficar, meu Deus, eu quero eliminar tal pessoa que fez mal ao meu favor. No BBB da Juliette, gente, eu era muito cacto. Mas eu acho que no geral, independentemente disso, eu queria saber a avaliação de vocês, se essa foi uma boa edição, se foi uma ótima edição, se foi uma edição ruim. Porque eu também não me apeguei a ninguém, mas eu gostei de ver o circo pegar fogo.
E aí?
Cara, então, eu tava pensando nisso esses dias. Eu acho que ela entra no meu top 10, assim, melhores edições, não entra no top 5.
Não?
Não, porque uma coisa que eu gostei foi que aconteceu muita coisa nessa edição. Toda semana a gente tinha assunto e era uma briga, era uma treta, e uma nova relação que surgia e outra que acabava, e um paredão que surpreendeu a gente. Só que um grande problema dela foi que o enredo do final começou no primeiro dia.
É.
Nada. Tudo isso que aconteceu, nada foi capaz de fazer uma alteraçãozinha no resultado óbvio que a gente já sabia desde o começo. Então a previsibilidade me cansou um pouco nessa edição. Contudo, porém, entretanto, em questão de casting, muito boa. E em questão de vencedor, muito bom. Ganhou a pessoa que merecia. E a única questão, realmente, dois pontos principais de erros, assim, que eu me cansou e fez a temporada perder um pouco do brilho, foi as intervenções em alguns momentos. Aquele momento que o Davi tava pra desistir, o Boninho falou com ele. É, o Davi ia jogar o balde de água e o Boninho parou antes. Então, teve algumas coisas ali que deixaram a gente meio surrupiado. E também o público, em certo momento, eu percebo que eles não souberam ler direito o personagem da Fernanda. Isso, pra mim, é uma pena muito grande, que eu gostei muito dela na edição. E eu queria que a aceitação pública dela tivesse sido um pouco diferente.
O que você acha que faltou pra Fernanda?
Cara, é que ela... O BBB desse ano foi lido muito como Gnomo versus Fadas. E colocou todo mundo no mesmo balaio. Então, a partir do momento que o Nizam e o Rodriguinho fizeram aquela cagada desde o início, todo mundo que tava coligado ali ia se descer lascou a ladeira, ia descer o buraco do mesmo jeito. Então, falar a verdade, eu acho que o grande problema dela foi ter acontecido isso nesse início. Mas tem vários fatores também que tem total mérito da Fernanda pra saída dela, que é o fato de ela ficou bastante na cama, ela viu que o favoritismo tava na mão do Davi e demorou muito pra agir. Quando agiu de uma maneira precipitada, meio descarada ali, que ficou muito claro que teve uma questão de interesse muito forte. Mas também teve o ponto da edição que não contou a história aos olhos da Fernanda, contou a história aos olhos do Davi. Tanto que um mês de programa, a Fernanda já tinha um VT de vilã com o nome Nanda Venenosa. Então, a história tava lá pra gente ver.
É, exatamente. Aí tem também a escolha do que você falou, dos próprios editores do BBB. Mas pra mim, eu achei que foi... Eu não sei qual é o seu top 1 de edição. Qual que é a sua preferida?
Ah, tem duas que eu gosto muito. BBB 20, pra mim, é
clássico.
Uma joia. Joia. Tudo, assim, não teve um erro. A dinâmica foi boa, os participantes bons. A gente só descobriu o vencedor no último dia. Eu acho o BBB 20 muito bom. E o BBB 5 também. Eu gosto muito dele. Por conta do Jean, aquele trio Jean, Tati, Pink. Bem antigueira, era outro Big Brother. Mas eu gostei muito das pessoas que chegaram no final desse BBB. Me encantou. Mas acho que o 20 leva. Acho que é a minha posição preferida.
Eu acho esse BBB ótimo, o 24. Mas ele tem um problema que eu acho que ontem, quando acabou, acho que todo mundo se aliviou um pouco. Todo mundo falou, nossa, passou. Porque ele me parece uma série muito boa, mas que tem muitas temporadas e ela foi, no final, parece que quase se perdeu ali, já tava cansativo. Porque é o mesmo assunto, como você falou. Era só o assunto do Davi e nada conseguiu abalar essa narrativa. Nada do que aconteceu em volta conseguiu abalar. Então, eu vejo como uma série muito boa que acabou quase que no limite, quando deveria acabar. E ainda bem que foi muito bom, porque até na última semana tivemos a reviravolta de Davi com Bia do Braz, né? Foi maravilhoso isso.
E reta final de BBB geralmente é um saco, né? A gente tem essa sensação dessa edição, mas na verdade quase todas, quando a gente volta, o final é sempre meio um saco ali. Porque geralmente é a galera de um mesmo grupo que chega junto na final, e aí fica todo mundo fazendo ciranda lá, e nunca é muito divertido.
Realmente.
Então tem esse ponto que é um pouquinho chato mesmo.
Sabrina, eu quero saber de você. Vamos girar. Davi campeão com 60,52%. Você achou pouca essa porcentagem?
Sinceramente, quando me veio aquela imagem de Manaus com o mundo acabando, assim, girando em torno de Isabel, eu pensei, Davi vai ganhar por menos. Eu pensei que ele fosse ganhar com 50, gente, juro por Deus. E Isabelle ia ficar no segundo lugar na minha cabeça. Mas, né?
Tal qual Ciro Gomes, pareceu que ela ia virar.
Pareceu.
Tal qual Ciro Gomes. Você chama ela,
gente,
de Ciro Gomes?
Ela é muito Ciro Gomes, fala sério.
Na hora que eu olhei, se eu fosse o Davi, eu tinha caído pra trás. Eu só falava,
é, mas ele fez aquela cara impagável, ele assim, o brilho sumindo. Gente, mas enfim, eu realmente achei que ele fosse ganhar com menos, assim. Óbvio que até determinado momento a gente já sabia que Davi ia ganhar. Só que eu fiquei um pouquinho preocupada. Eu pensei, olha, talvez, assim, as pessoas estão empolgadas. O prefeito de Manaus tá botando internet para as pessoas votarem. O negócio aqui vai ser feio. E aí, no fim, não foi tanto. Mas eu achei merecido. Eu sou meio suspeito para falar, porque eu não gostei muito do segundo e terceiro lugar. Acho que a gente já falou aqui. É. Eu acho ambos legais, muito pessoas interessantes. Até teria amizade, talvez, mas... Pro BBB, assim, pro jogo BBB, eu não queria que eles tivessem ido pra final, não. Agora, eu achei merecido Davi ganhar, achei uma porcentagem boa também, porque era um personagem controverso, não era nenhuma Juliette, assim, todo mundo amava, todo mundo lutou. Era um personagem controverso, eu achei uma boa porcentagem.
Eu confesso que eu achei pouco.
Eu também
achei
pouco.
Na hora que eu
pouco.
Vi, eu falei, ih, rapaz, o que aconteceu? Né, porque o Matheus com 24% ainda me surpreendeu.
Eu achei um surto.
Ainda mais, eu achei que a Isabelle tinha uma força, um apelo maior. Você também achou pouco?
Achei, primeiro de tudo, você tá certíssima, do Matheus... Um quarto dos votos é muita coisa, gente.
É,
ainda
bastante.
Mais pra um personagem que, tipo, o Matheus e a Isabelle são personagens de identificação, né? Que chegaram onde chegaram porque o pessoal achou eles legais.
Uhum.
Mas a trajetória deles não tem méritos. Eles não lideraram nada de interessante, não protagonizaram nenhum momento do programa. Então, por isso que me assustou. Só que eu sei que é isso. O Davi é um personagem que ele é polêmico, né? Ele, por mais que seja um vencedor que agradou a maioria esmagadora das pessoas, tem muita gente que morre de ódio, morre de ranço dele. Então, o meu chute foi 83% da V. Então vocês imaginam quão surpresa eu fiquei com
eu
aquele
também.
60 e pouco.
Eu achei que no mínimo 70%. Até o André Luiz comentou aqui. Primeiro que ele falou que meu top 3 é BBB 5, o 20 e o 10.
O 10 é muito bom. O 11 também da Maria, maravilhoso.
Muito bom. E ele também falou, eu esperava que ele ganhasse com mais, com 80, 70%. Já a Luzinete Maria falou, Davi campeão, curto e grossa.
Curto e grossa.
Agora, o que todo mundo comentou, Davi campeão, agora se realizou, né? O poder da palavra, é o segredo, né? Pareceu que atraiu. Então, por favor, você quer participar aqui do Eles Que Lutem, comente, deixe sua opinião, vem debater com a gente. E aí, Sabrina, o que temos mais pra falar? Porque eu achei que... Vocês gostaram da final em si, né? Não teve aquele show, tudo mais. Mas achei que esse novo formato, eu gostei daquela arquibancada. O Tadeu recebeu até quem desistiu do programa, quem foi expulso. Achei que foi bacana. E vocês?
Ah, gente, eu gostei. Assim, é que na minha cabeça, a final do BBB21 com o Projota aparecendo do nada, cantando com o Lucas Penteado, aquilo ali me marcou de uma forma que pra mim sempre vai ser a top. Mas eu gostei dessa coisa mais interativa, do Tadeu lá aparecendo um programa de TV aberta, ele falando com as pessoas, perguntando pra Vanessa Lopes, você está bem? Aquela coisa assim,
a resposta dela é ótima, né? Tô medicada, pra não falar que eu já tô no psiquiatra.
Já passei pelo psiquiatra, exato. Tá bom. Bem medicada também.
Assim, eu achei interessante, eu achei animado. Aquele momento, gente, pra mim só valeu o momento que sai Matheus, Isabelle e Denizene lá fora. Primeiro que ela viu o VT dos dois se beijando de close.
Nossa.
E depois eles me saem, ela, assim, paralisada. Eu achava, naquele momento, depois que a gente viu a festa da Vi e tal, todo mundo tava pensando, será que ela vai cumprimentá-los?
É.
Então, assim, aquilo ali valeu pra mim, essa junção de personagens que desistiram, que foram expulsos, mas que foram importantes pra história do programa. Não tem como a gente negar a Vanessa Camargo, por exemplo. Ela movimentou ali muita coisa. A Vanessa Lopes também, que eu ri muito. Deus me perdoe.
Entregou.
Entregou. Mas eu gostei. Assim, eu gostava dos shows, mas eu gosto de quando é um show que tem relação ali com a casa.
É, eu acho que faltou uma Vanessa Camargo cantar, um Rodriguinho também.
Cantar essa música Caça Likes.
Nossa, pelo amor.
Nossa, ia ser uma... Nossa, bola fora.
Mas você gostou, então, desse formatinho da final? Eu senti falta deles no gramado.
Do pessoal da,
dos
da
três.
Final. Eu acho que eles ficaram com medo de ter interação entre os eliminados e os da final.
É.
Dá a entender que alguém ia ganhar e perder a questão do suspense lá. Mas a final, eu achei muito bom os VTs. Aí a gente vê, por exemplo, a importância da Fernanda. Gente, as falas dela foram usadas de narração pra todos os VTs.
É.
Do grupo Fadas, sim. Do Davi, sim. Do grupo Gnomos, foi usado. Pra falar sobre amizades do programa, foi a locução da Fernanda também. Então, tiveram falas, assim, muito bonitas que o pessoal do BBB também edita bem demais, né? Vamos falar a verdade.
É um time de peso, né?
Teve uns dois, três ali que eu fiquei bem emocionado. E a questão das cidades também, né? Que esse ano, acho que por ter lugares completamente diferentes. Um do Nordeste, outro do Sul, outro do Norte, que são lugares que geralmente são meio... Geralmente é um foco ali no Sim. Sudeste, né? Então, o fato de mostrar sempre as cidades e o pessoal tá super comemorando lá foi um fator também que me agradou a mais nessa final. Mas, de resto, eu senti muita falta dos shows. Pra mim, seria melhor com shows do que sem os shows.
Ai, gente, parênteses. Eu xinguei muito Isabelle, mas eu chorei quando eu vi, assim, a Manaus toda demais. Reunida, assim, os dois bois. Eu achei a coisa mais linda.
E a reação dela quando ela viu que os dois bois estavam juntos. Foi
eu chorei. Eu achei maravilhoso.
Um momento... Primeiro, é bom a gente ressaltar, né? Que saiu em todos os lugares. Que é o primeiro negro retinto a vencer o Big Brother Brasil. Se isso não é um marco, a gente não sabe o que
homem,
é.
Homem, né?
Porque um homem, até, isso teve, até,
teve até o Minha.
Isso, exatamente. Mas é um marco também, né? Acho que o Davi, ele é a cara do povo. Realmente, ele representa esse povo que batalha, motorista de aplicativo. Toda essa coisa que eu acho que conectou muito rápido com as pessoas desde o puxadinho. Então, eu acho importante a gente pontuar isso. E uma coisa que eu... Ali mexeu comigo, que foi no momento que o Davi ganha. Ele tá no centro do palco ali e ele chama a Isabelle.
Ai, foi bonitão.
E a Isabelle vem dar um salto
um
nele. Mas um abraço.
Nossa,
aquilo ali eu achei que foi uma... Pra mim, foi uma imagem que resume a edição. Porque a Isabelle ficou do lado dele. Em alguns momentos a gente criticou a Isabelle aqui, que ela não jogou. Muitas ressalvas. Mas no momento mais tenso, ela tava ali do lado dele, que era quando ele queria desistir. Uhum. Então, aquilo ali representou muito. Porque a galera ficou meio com um sorriso meio amarelo pro Davi, né? Tipo, ninguém gosta muito dele ali e tudo mais. Mas eu quero saber de você, Caio. Porque temos os últimos campeões. Eu quero que você faça um top 4.
Dos últimos campeões?
Isso. Ó... Do quarto pro primeiro. Temos Juliette, Arthur Aguiar, Amanda Meirelles e Davi. Faça seu top 4 desses. Quem é o melhor?
Amanda vou deixar em último. Polêmico, tá? Vou ser bem polêmico. Eu vou botar...
Ai, meu Deus.
Ai, não vou fazer isso, não. Eu vou botar Arthur Aguiar em terceiro, Davi em segundo e Juliette em primeiro. Mas eu me tento muito a botar a Juliette em terceiro também, tá?
É.
Porque eu acho o jogo do Davi e do Arthur muito... novo, assim. Eu nunca tinha visto... Eu assisto muito reality show e eles fizeram abordagens assim que eles tinham total controle da narrativa deles no programa. Eles sabiam o que é que tava passando pro povo e eles lutaram até o fim pra que a história fosse contada da forma que eles queriam. No sentido de, por exemplo, o Arthur, ele foi rejeitado ali apenas pela Jade e ele conseguiu fazer a gente por 3 meses achar que uma casa inteira tava rejeitando ele. Quando, na verdade, ele nunca foi pela casa, por exemplo. Então, ele tem um controle de narrativa muito bom. E o Davi é o ponto de ele controlar ao mesmo tempo, ele ser o algoz, né? Ele ser vítima de muitas coisas, de muitas injustiças e coisas do tipo. Só que, ao mesmo tempo, ele não se acovardou em nenhum momento e ele foi pra cima de muita gente. Ele não combateu com passividade e sintam pena de mim. Não, ele foi pra cima e falou, você tá errado, você é vacilão, você não é bom jogador. Então, isso
ainda
eu achei
tá
legal.
Ainda vibe, eu tô achando maravilhoso.
E a Juliette, o ponto dela é que eu acho que teve muito de... Ela foi virando um fenômeno, né? Então, as pessoas não eram um gosto racional. Ah, eu gosto da Juliette por causa disso. Ah, eu gosto da Juliette. Ponto. Pouco importa o que ela falava. E eu queria muito que o Gil do Vigor tivesse vencido.
Eu também. Isso me dói até hoje. Mas tem isso. Você, qual é seu, do quarto pro primeiro?
Quarto é a Amanda, né, gente? Terceiro eu vou pôr Arthur. Segundo, Juliette. Primeiro, Davi. Coloco o Davi em primeiro. Gosto do Davi, assim, ai, torcia por Davi, não sei o quê. Sigo o Davi no Instagram? Não. Não, assim, talvez não conseguisse conviver com ele. Mas eu acho que é justamente isso. O jogo do Arthur me incomodou demais. Eu sei que era uma boa estratégia, mas aquela energia dele ficar se fazendo
meio
de
passiva-agressiva,
vítima,
né?
Ai, aí ele ficava, não, todo mundo me atacando. Ai, queria atacar, só que era aquela coisa meio... Ai, preguiça.
Sutil.
Tinha uma preguiça. Eu desisti desse BBB, gente, porque eu não aguentava. Eu ficava com ódio, de verdade. A Amanda, né, gente? É a Amanda, né? Meirelles. Em segundo lugar, a Juliette, porque realmente foi um fenômeno. E eu gostei de torcer pela Juliette, assim. Por mais que também não foi aquela coisa maluca. Eu gostava. Tinha aquela coisa de mocinha, de novela. De você que... Nossa, Ana Francisca, de chocolate com pimenta. Como a Larissa de Coisas da TV fez um vídeo ótimo sobre isso. É, e em primeiro é isso, assim, o Davi, eu acho que ele tem isso de as pessoas atacaram ele, revidou, ele jogou, ele fazia a casa se movimentar, ele fazia a casa se movimentar com as pautas dele.
Isso.
Então, é isso, assim, ele realmente fez o jogo girar em torno dele e a gente teve essa edição maluca, num bom sentido, justamente porque o Davi se movimentou. Então, pra mim, eu acho que é um ótimo campeão.
Gostei do top 4 de vocês. Pra mim, quarto lugar, Amanda, acho que faz muito sentido.
Unanimidade.
Em terceiro, o Arthur Aguiar. Eu gostei do jogo do Arthur. Acho que se não fosse ele, aquele BBB teria sido ainda pior, né? Porque o pessoal se recusava a jogar. Em segundo, aí que tá. né? Porque eu torci mais pelo Davi do que pela Juliette, porque eu gostava do Gil do Vigor. Mas eu vou colocar o Davi em segundo, porque a Juliette foi um fenômeno, estilo quase que fenômeno Xuxa, assim. É o que você falou, ninguém sabia por que gostava, mas 30 milhões de seguidores ali, aquela final icônica, naquele momento terrível da humanidade, acho que tudo é muito marcante. Mas o Davi, eu prefiro o Davi do que a Juliette, porque o Davi teve um rolê de... A história dele foi uma história que ele se jogou mais. A Juliette dependeu mais de terceiros em alguns instantes, e o Davi não, ele foi o protagonista o tempo inteiro, e eu acho que meu top 4 é esse. Juliette primeiro, Davi em segundo, terceiro Arthur Aguiar e quarto a Amanda, que, né, uma pena, né, Amanda, mas é isso.
O que me balança um pouco é que o Davi teve um jogo que teve dois momentos pra mim. Teve um período de um começo ali que eu achava o Davi um saco, porque ele é uma pessoa que é chata, assim, tipo, de ficar cantando alto e tal, só que ele tem um lado muito bom, ele é muito prestativo, ele é uma pessoa muito feliz, animada, acho que ele põe pra cima. Só que o grande defeito dele foi que no começo do jogo, ele tava numa pegada de honra, assim, como se existisse o bem e o mal. E aí, se você tá combinando voto, você não é homem, você tá me traindo, não, não. Igual ele teve uma briga com o Nizam ali, que ele tava completamente errado, todo mundo concordou porque ele tava brigando com o Nizam e todo mundo queria que o Nizam saísse daquela casa, mas o Davi tava errado naquela situação, e ele manteve isso por muito tempo, até que quando ele acordou pro jogo, que foi quando ele quis se juntar com as fadas, passei a gostar muito mais do Davi, porque o jogo dele passou a ter menos contradições, porque ele fazia aquilo, né, ai não, sou defensor do bem e do mal, odeio quem faz fofoca e fazia fofoca no quarto. Ah, porque você tá, vota em mim e foi gente boa comigo. Ele vota na pessoa e faz café da manhã pra pessoa todo dia. Então tinha várias contradições no jogo do Davi quando ele tava preso nessa ótica do bem e do mal. Quando ele largou de mão aquilo, ele entrou, não, quero jogar. Não é porque eu sou mais bondoso do que alguém, é porque eu sou melhor do que alguém. Quando ele teve essa virada de chave, aí eu passei a gostar muito mais do jogo do Davi. E a Juliette, eu gostei dela desde o início, assim, por isso que eu coloco ela também acima dele.
Ela me irritou na primeira semana.
Me irritou muito, mas ainda bem que ela tava imune, né?
É, mas assim, eu gostava muito de como a história foi desenrolando, mas eu acho que é isso, assim, eu acho que eu não coloquei ela no primeiro justamente por isso. Ela dependeu muito de terceiros ali. A Juliette, é porque ela tinha muito carisma, assim, ela não jogou. Eu acho que é um pouco da Isabelle, só que obviamente ela jogou um pouco mais, né, Isabelle, desculpa. Mas ela tinha tanto carisma, e aí teve toda a história da perseguição e não sei o que, enfim, né, gente, aí deu no que deu, e também todos os aliados dela péssimos, tinha VTube com seus pais, esse BBB foi muito bom,
foi
gente.
Muito bom, e antes da gente entrar no BBB Awards, começar a premiar nas categorias, vai preparando aí, Sabrina, porque eu vou entrar aqui no chat, o pessoal tá comentando, Isaac Reycard falou, o Davi é o maior jogador da história, muita gente vem repetindo isso, eu acho que é um momento complexo, assim, porque tem muitos grandes jogadores que nunca chegaram perto de vencer o BBB, né? Porque Sim. foram vistos como vilões. Né? Então, é difícil falar, mas a Elaine Oliveira falou, tô feliz demais pelo Davi. Eu também fiquei bastante feliz pelo Davi. Acho que
Chorei também.
Realmente ele merecia. A Jaciara Almeida falou, no BBB da Thelma, eu torci pro Babu.
Gostei muito do Babu também. Ele foi numa configuração de paredão péssima pra ele, mas se ele tivesse chegado naquela final, ele ganhava aquele BBB fácil,
eu acho. Eu acho que faltou, né? Acho que o Babu, ele foi muito bem ali. Aquela história daquele BBB, eu acho que passou muito por ele também.
A Thelma, a vitória da Thelma tem muito do Babu também, né?
Tem.
100% do Babu.
Exato. A Elaine Oliveira falou, e Arthur ainda disse que Davi não era jogador. Como não? Davi conseguiu tirar todos os seus desafetos e levar seu top 3 pra final. Eu concordo com isso. Acho que todo mundo que era desafeto do Davi bateu contra ele e se lascou.
É que o pessoal confunde muito, por exemplo, o Davi, ele tem uma dificuldade muito grande de repertório de palavras mesmo, ele tem dificuldade de se comunicar.
Por ser muito jovem também,
e
né?
E as pessoas subestimam muito isso dele, isso. né? Como se ele não fosse jogador porque ele tá fazendo essas coisas por sorte, não é porque ele tá pensando. E, gente, isso é nada a ver, né? Não tem o cu a ver com as calças. Ele tem uma aptidão natural pra aquele jogo que é uma coisa de doido. O bicho é muito inteligente. E todas as decisões dele de ordem de quem colocar no paredão, quem é mais fraco, quem é mais forte. Ah, vou enfraquecer a Lady Ellie pra depois colocar ela no paredão. Ele é muito inteligente. E eu acho que essa se negar a ver o quanto que ele foi jogador, tem um quesinho de preconceito aí também que eu acho meio chato.
É. E mais um ponto sobre a Arthur. Eu acho que ele pensa que jogador é aquele estilo de jogo que ele fez, que é um tanto quanto manipular o público ali, gente. Que foi o que ele fez. Ah, sou muito perseguido. Era só Jade que perseguia ele. Então, assim, eu acho que a ideia dele de jogo é vou manipular as pessoas da forma que eu quero. E o Davi não manipulava, ele de fato jogava, a situação estava ali posta. E se ele precisava manipular, ele já deixava claro, eu gostava muito disso. Do tipo, eu vou enfraquecer a Lady Eren, vou. Aquela estratégia que ele pensou em fazer com a Fernanda lá, de deixar a Fernanda se aproximar e depois desmascarar ela. Ele já deixava na lata, eu gostava muito disso. O que me irritava no Arthur justamente não era o fato dele não jogar. Era o fato de ele querer criar uma cena e fazer o público cair naquela cena e muitas vezes o público cair. E aí a gente fica muito irritada. É só isso.
Exatamente. Ana Clara falou que Davi lançou até música sem saber, que é o Calma Calabreso.
Meu filho, eu estava no carnaval
tocou muito?
De Salvador.
E aí?
Tocou muito. A cada 3 andadas do trio elétrico, todo mundo da avenida parava pra cantar Calma Calabreso. Uma coisa de louco.
Então, já dá pra saber que o cara realmente, ele é um fenômeno,
é
né?
É um fenômeno também.
O Alessandro Gabriel falou, minha opinião, Davi é muito, mas muito chato, mas ao mesmo tempo mereceu o BBB.
Eu acho que tem um pouco dessa opinião também. É o que eu disse, não sigo no Instagram, não conviveria, mas acho que ele mereceu muito esse jogo.
Exatamente. Caio, também chegou aquele momento de você repetir, pedir o like de novo pro pessoal se inscrever. Pede também pro pessoal dar 5 estrelas no Spotify.
Pronto, galera. Vamos facilitar aí, pra eu não ficar aqui repetindo toda vez. Vai dar esse like, vai... É o que no Spotify mesmo? Repete
5 estrelas.
5 estrelas no Spotify, porque a gente tá merecendo.
Dá pra ver em vídeo no Spotify, mas também tá nos outros agregadores de podcast. Hein?
Então pronto, já que fica assistindo isso? A gente em tudo, se inscreve em tudo, dá like em tudo, 5 estrelas o que puder, e é isso.
É, gente, porque, ó, o like... A quantidade de likes tá a metade da quantidade de pessoas assistindo. O que é isso?
E outra, quanto mais like você dá, que é de graça, mais o YouTube oferece pra outras pessoas, manda pra outras pessoas. Isso é muito importante pra gente que tá aqui de graça. Pega tantos metrôs aí, 3 metrôs.
Então, gastando por favor, saliva.
Que isso? Então, por favor, ajuda a gente. Calma, Calabreso. Chegou um momento especial. Sabrina, por favor.
BBB Awards.
Muito
Tô
bem.
Tô muito feliz. Estou assistindo no Grammys.
Agora...
Exatamente. Aqui do lado.
Todas as premiações X que esse mundo já viu. Vem EMEI. É isso. Estamos aqui agora.
VMB.
Exatamente.
O falecido VMB.
MTV. Prêmio MTV. Melhores do ano. Temos todos os prêmios aqui, porque agora é a hora da gente definir.
Troféu
tudo
imprensa também.
O grande troféu imprensa. Como pude esquecer? Beijo, Silvio Santos. Sei que você está em cópia. Mas é isso, gente. Temos categorias. Temos boas categorias. E eu começarei por uma delas. Ela. Melhor dupla do BBB. Eu vou dizer as indicações. Gente, estou muito feliz fazendo isso. Davi e Isabelle. A segunda. Pitel e Fernanda. E, por fim, Alane e ela. Bia do Brás. Caio?
Gente, forte. Teve essa... Hoje no Self-Service, né? Que é o programa que eu apresento. Teve também melhores do BBB 24. E deu Davi e Isabelle. Mas, na minha cabeça, é Fernanda e Pitel. Vou explicar. Porque eu acho que na amizade do Davi e Isabelle, não que eu tô duvidando que é verdadeira, tá? Mas teve momentos desconfortáveis de assistir. Isso a gente precisa entrar no consenso que isso aconteceu. E a amizade da Fernanda e da Pitel, até pelo que a gente já viu aqui fora, cara, parecia um encontro de almas mesmo. E, tipo, parecia que a Fernanda e a Pitel, as duas juntas, eram um personagem do programa. E isso eu achei uma dinâmica muito própria, assim. Por mim, eu daria pra elas. E vocês?
E aí, vai, Sabrina? Gabriel, que eu tô pensando.
Eu acho que... A amizade resume bem o que foi Fernanda e Pitel, que é isso que você falou. O amigo, aquele seu amigo que é visceral, é aquele amigo que você não sabe por que você se juntou, vocês são muito diferentes, né? Vocês têm opiniões muito diferentes, como a Fernanda tem opiniões diferentes da Pitel, e a Pitel pontuava coisas pra Fernanda, mas de alguma forma aquelas pessoas tão diferentes se amam, né? Ela até falou ontem que ela é o pai dos filhos.
Isso
foi muito forte, muito significativo, né? Então, é pra mim, vai pra elas, mas com menção honrosa a amizade da Alane e da Beatriz. Que apesar de toda aquela loucura, né? Tinha uma parceria ali, mesmo que fosse pra aparecer. Né? Aquela amizade um pouco mais estratégica, um pouco... Vamos aparecer juntas? É isso. E você?
Olha, gente, não vou dar benção pra Alane e Bia do Brás. Pelo amor de Deus, gente. Acabou a pobre comigo. Da Alane. Não, eu achei respeito quanto a isso. Mas, meu Deus do céu, gente, a pobre da Alane. Eu acho que eu vou de Davi e Isabelle. Justamente por essa cena do final, assim. Eu gosto dos momentos, assim, que Isabelle... Ela não concordou com o Davi, ela tentou expor o pensamento dela ali, né, a opinião dela pro Davi, porque às vezes é o que ela pensava, assim, realmente o Davi passava do ponto. Acho que as pessoas começaram a criticar a Isabelle loucamente por não apoiar a Davi em situações que em alguns momentos ela tava até certa. Ela estava falando, cara, baixa sua bola. Claro, ela também errou, né, gente, que tinha momentos que ela ficava, não jogue, né, BBB é pra isso, né. Mas em outros momentos, eu acho que ela tentava ali fazer o que o amigo deve fazer, que nem sempre é só apoiar e falar, cara, você passou um pouco do ponto. Então, eu gosto muito dessa amizade. Eu acho que a final de ontem mostrou isso, assim. Talvez eles nem continuem se falando, mas eu acho que dentro desses 100 dias do BBB foi uma amizade muito bonita de se acompanhar. Mas faço uma menção honrosa a Pitel e Fernanda, porque eu ria muito com as duas juntas. É aquele meme do, ah, elas dividem o mesmo neurônio. Eu achava maravilhoso as duas juntas. E eu amava Pitel e Rodriguinho também, por incrível que pareça.
Eu gostei também.
É uma menção honrosa. Tive que fazer uma escolha difícil aqui.
Sim, assim, o Rodriguinho sozinho, né, gente? Péssimo. Mas a Pitel, ela tem o carisma que ela conseguiu tirar...
Extrair, né? Exatamente. O melhor dele. O melhor
ela
dele.
Conseguiu tirar do poço.
Sabe quem tá aqui no chat? O Henrique Matias mandou, sou fã, seu colega de self-service.
Maravilhoso!
Maravilhoso! Um beijão pro Henrique. O pessoal tá comentando, concordo muito com o Caio, concordo muito com a Sabrina. Alexandro Gabriel falou, a melhor dupla, Isabelle e Grilo.
Grande Grilo
mesmo. E ó, você tá falando um negócio de Isabelle e Davi, eu tenho uma pulguinha atrás da orelha, tá? Porque Dona Isabel, apoiava Davi quando ele voltava do paredão, né? Que no dia do paredão ela tava lá brigada, ele voltava, Davi, vem cá, vamos conversar, se acertar.
Então a Isabelle era esperta. Eu gosto dela e eu acho que ela gosta do Davi, mas eu acho também que ela não queria se queimar nem por aliança. A bicha realmente, ela tava ali deixando a vida levá-la. Ela não agia nem pra brigar, ela não agia pra comprar nada e ela não agia tipo, ai, vou apoiar Davi se ele... Eu não quero... Ela não queria comprar briga, ela não queria nem estar ali, ela só queria pegar a visibilidade, meter o pé. Basicamente é isso.
Exatamente.
Isso não tire ela de não gostar da Davi. Acho que ela gostava dele, mas ela tentava passar, limpar a própria imagem. Diferente de Alane, né? Que talvez a gente nunca sabe o que ela realmente sente por Bia.
É que duplas boas é igual o Babu e o Prior. Que o Babu dava tanta bronca no Prior. Então eles eram tão diferentes, mas de alguma forma eles se juntaram ali e criaram uma grande dupla. Então rola muito isso com a Fernanda e com a Pitel também, né?
E uma coisa que eu acho legal que diferencia amizades, assim, verdadeironas das que não são verdadeiras é essa liberdade de você contrariar a pessoa.
Isso!
De você falar o que ela não quer ouvir. Com Bia e a Alane, por exemplo, sentia que não tinha isso. Que a Alane queria falar em diversos momentos que a Bia tava se passando, só que ela não sentia que ela tinha essa liberdade. Ou ela não sentia que aquilo era adequado a se fazer, sabe? Então eu acho que Fernanda e Pitel se destacam muito por essa abertura que elas tinham, que, gente, era ilimitada. Uma podia falar o que quiser pra outra. Tanto que a Fernanda falou, tô com ciúme de você, não tô gostando da sua aproximação com o Buda, e isso não foi uma questão. Por isso que eu acho legal a amizade das duas.
É. Exato. E só pra concluir essa questão de... Nossa, a gente até perdi o fio da meada, peraí. Mas só pra concluir essa questão de Isabelle e Davi, gosto muito dos dois. Eu realmente tinha uma coisa aqui na minha cabeça que ela fugiu. Quando eu lembro, eu falo.
Não, tudo mas bem. Os dois, enquanto história deles terem chegado pelo puxadinho, falava aquilo, vamos se proteger desde o início, terem sobrevivido até o final. É uma baita de uma história. Não sei se é uma baita de uma amizade, mas é uma baita de uma história.
Ah, lembrei. Era sobre Bia Alane, na verdade. Eu acho que é justamente o que Davi falou naquele momento, que ele fala que ela não aceita ser contrariada. Eu acho que é isso. A Alane tinha plena consciência disso. Ela pensava... Ela pode ter tentado no começo. Eu acho que ela até tentou dar uns alertas na Bia no começo, mas eu acho que do meio pro fim, ela fala, faz o que você quiser, só me deixa em paz. Para de gritar!
Quando ela foi... A Bia... Boicotaram ela por causa do sutiã de banana, a Lani falou, não, amiga, deve ter um monte de gente, de criança fazendo essa roupa. Não sei
isso,
você
vê que... Isso eu não acreditei nela, não.
Eu acho que ela não aguentava mais. Ela não... só queria não ouvir mais nada.
Exatamente.
Para de gritar.
Vamos para um momento mais cringe da temporada. Vergonha alheia total. Podemos anunciar, ó, Alane pegando itens da festa.
Acho meio icônica, tá? Não acho nem rico.
Bia chamando o Tadeu de lindo sempre. Tadeu, você tá lindo, Tadeu! E o Tadeu, tô bom, que eu te dou um murro. E o Matheus tirando a barba e ficando solteiro automaticamente. E aí, pode incluir outro momento cringe aí, o pessoal que tá ouvindo eles que lutem, assistindo a gente, pode comentar também qual é o seu momento, assim, mais vergonha alheia. E aí?
Eu tenho um momento mico que não
tá
na lista.
Por favor.
Quando a Raquel e o Michel tiveram aquela conversa. Michel, imagina, se a gente é o favorito. Raquel, eu acho que o povo tá te amando. Eu amo essa conversa também. Mas entre os três que estão indicados, nossa, deixa eu pensar. Ah, eu acho que a Bia do Brasil não tem muita concorrência nesse quesito aí pra ela. Vão ter que criar um oponente maior. Porque...
Ela é o momento cringe, né? Ela.
E aí?
É isso, gente. Pra mim, o momento cringe é a Bia do Brasil. Qualquer coisa que a envolve ali me preocupa. Ela fazendo... Gente, ela fazendo vestido de saco de lixo.
Qualquer coisa que ela se envolve me preocupa.
preocupa mesmo.
Ela fazendo vestido de saco de lixo. Ela fazendo biquíni com o resto de fruta, sabe? Pelo amor de Deus.
Mas vale aplaudir a propaganda. A primeira propaganda da Bia do iFood.
Muito boa, inclusive.
Ela
muito
não falou nada. Que
obrigada.
Foi maravilhoso. Obrigado, iFood. O pessoal critica tanto os publicitários por aí. Tem que bater palma porque fizeram a Bia ficar quieta. Nem bom. O Tadeu conseguiu. Nem o Tadeu. Então, valeu a pena. Né? E aí?
Eu sou um grande defensor também do jogo da Bia, tá? Porque eu acho que é tipo assim, eu falo muito isso nos meus vídeos, que a gente nunca vai conseguir colocar uma Narcisa, um Inês Brasil no BBB, mas por algum motivo a Bia do Brás entrou. E o erro dela foi só não ter renovado os bordões. Ela isso. ficou muito presa na mesma coisa. Se ela tivesse inventado coisas malucas em toda a briga e não ficasse repetindo minha alegria, meu brilho, aperta o botão, a Bia teria ido longe, gente. Ela é uma personagem excelente, se entregou pro jogo. Se passava com os famosos? Se passava, mas era meio que a marca dela era essa. É. E eu consigo valorizar esse personagem também, até porque no Big Brother que teve temas muito pesados, ela foi um pouco um alívio cômico por um bom tempo até o povo pegar ranço dela. Então eu reconheço o valor da Bia também, mas realmente no quesito mico.
Eu achava ótimo quando ela simplesmente tava assim, igual a Narcisa. Eu achava maravilhoso.
Não, e o melhor é com som, né?
É a Narcisa do Braz. E eu acho... Você nossa, nossa, esse negócio aqui, ó. Pra mim, é muito bom. É um momento muito bom. Quando falaram que ela é Narcisa do Braz, eu dei muita risada. É
exatamente
e
isso.
E ela parece aquele personagem do Zorra Total, quando tinha o metrô do Zorra Total, sabe?
Sim.
Então, se tivesse o Zorra Total hoje em dia, ela já tava com o microfonezinho do Zorra Total vendendo um monte de coisa e... A Beatriz é uma grande personagem. Você pode gostar, você pode achar ela chata, que ela se passa, ela grita demais. Mas ela foi uma das... Eu acho até maldade ela não ter chegado à final.
Com certeza.
Uma maldade, assim. É porque ela realmente bateu de frente com o Davi. Mas o Matheus chegar, eu acho que a Beatriz merecia mais. A própria Alane também, eu acho que merecia mais estar nessa final. Então, deixei aqui esse comentário polêmico e joguei.
Eu concordo.
Concorda?
Concordo,
ah, então não é tão polêmico assim.
Bota o fé, assina embaixo.
Então vai.
Mas vamos para a próxima. A próxima maior decepção do BBB24. E essa aí, a gente tá bem concorrida. Yasmin Brunet, Vanessa Camargo ou ela, Vanessa Lopes?
Gente, a Vanessa Lopes eu nem botava como decepção, tá?
É, entregou.
Eu achei mais. Ela entregou muito mais.
Quem eu botaria como decepção? Porque na chamada, essa pessoa entregou demais. Eu falei, nossa, é a campeã. Lady Ellen. Eu achei muito que ela ia barbarizar, que ela ia ser faraônica, mesopotâmica, bafônica. E não foi. Ela entregou, né? Nossa, uma caça enredo ali que tentou a todo custo ter uma história pra ela se passando assim. Ela foi uma grande decepção. Mas entre todas as pessoas aí, vai ter que ser Vanessa Camargo, porque eu adorava um chanirô na balada. Hoje só posso escutar no silêncio do meu banheiro.
É. Não gostou da música nova que ela lançou.
Caça likes?
É, exatamente.
A gente passa aí mal.
Afro-alfabetizando também, que ela falou.
Afrobetizando.
Afrobetizando. Pelo amor de Deus, pelo amor de... E aí, Sabrina, quem você vota? Porque posso dar o meu voto? Porque a gente falou aqui, logo no começo do BBB, eu falei assim, Yasmin Brunet vai marcar essa edição. Né? Porque Yasmin Brunet brigou com o Kobe, com a família Medina, com a mãe do Medina. Eu falei, nossa, a Yasmin tem tudo pra brilhar nesse BBB. E ela foi se apagando, e a sereia entrou na água e vazou. Então, a Yasmin Brunet, pra mim, a minha grande decepção, não entregou nada. Pelo contrário, só entregou coisas erradas, posicionamentos errados, perseguições, loucuras. E ainda até pra discutir, o peito estalabate pra mim, pelo amor... Na hora que aparece aquilo ali, eu fico com tanto ódio. Então, vou até passar pra você, Sabrina.
Eu vou de Yasmin Brunet também. É? Porque, gente, assim, eu vi as pessoas botando muita fé em Vanessa Camargo. Eu lembro que uma moça que trabalha comigo, a Carla Bittencourt, colunista ótima, ela fez uma lista do tipo, ela teve várias tretas, teve várias maluquices, assim, na adolescência dela, inclusive no amor com o Dado Dolabella. E aí a gente pensava, vai entregar muito, mas eu sei lá, eu vi uma coisa assim na Vanessa que ela não ia querer se queimar. Porque, querendo ou não, uma das pessoas mais famosas que já passaram pelo BBB, eu pensei, não vai fazer nada. E aí, no fim, ela fez muita coisa ruim,
muita
mas
coisa,
fez.
É.
Então, eu nem me decepcionei, assim. Acho que ela entregou o que ela nem prometeu, no caso, né? Agora, Yasmin, eu gostava dela no começo. Eu vi também os edits de Yasmin Fábio, de mulher bonita. E aí,
não,
no
isso
fim,
ela é, né? É. Não, não dá pra negar. Falar. Uma mas, sereia viva.
Muito bonita, gente. Mas assim, aí ela começou a sabe? Aí teve aquela história do Rodriguinho, aí a gente se compadeceu, a gente adotou Yasmin Brunet, aí depois foi decaindo, aí foi ficando uma situação chata. Aí eu me decepcionei bastante também. A grande decepção é ela.
Mas ó, a Yasmin, eu defendo ela só porque acho a treta dela com a Alane, das estalecas. Muito boa. Muito boa. E ninguém encarou a Lani até aquele momento por conta das estalecas. Então eu quero dar esse mérito aí. Mas realmente, que decepção, né? Eu não tinha pensado por esse lado. A Yasmin tinha uma fama de barraqueira, né? O que houve? Faltou. Por que não veio?
Ela só se apagou e virou coadjuvante de Vanessa Camargo, que era a pessoa que a gente achava que, pelo menos eu achava que não ia entregar nada. E Vanessa Lopes é isso. Eu esperava nada, ganhei tudo. Ganhei todos os... Foi um surto muito grande da hora, eu fiquei um pouco preocupada, barra estressada, barra, meu Deus, o que está acontecendo? Sim. Mas hoje eu vejo os vídeos dela falando, tá me observando, e eu acho maravilhoso. Nossa, é muito risada.
Vai gerar memes, mas no momento vai foi gerar... meio estranho.
Não, foi pesado. Eu lembro que no dia mesmo do surto que ela desistiu, eu não tava conseguindo assistir. Eu tava tão desconfortável. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, um médico invade essa porra. Quem salva essa mulher?
Marco
tava...
Vera trazer o Drauzio Varela, né? Pra invadir a casa.
Só se for. Porque você tava o caps aquilo braço. Ali.
Nossa, tava.
Tava. E eu lembro que a Denisiane até chorava, preocupada, assim. Gente, tá faltando neurotransmissor nela, não sei o quê.
Gente, tava faltando tudo ali, a pobre. Aí ainda tem Tadeu, está melhor. Tô medicada.
Ela lançou a real, né? O pessoal no chat aqui tá comentando, ó. A Ana Clara falando Bia com Tadeu. Foi um momento que ela se sentia constrangida. A Carla falou Pitel e Rodriguinho, uma grande dupla, né?
Grande
realmente,
dupla.
Uma grande dupla. O André Luiz falou, a final deveria ser Davi, Bia e Fernanda. Também seria uma grande final.
Meu sonho.
Nossa, mas
se fosse pensar em protagonismo de BBB...
Nossa, sim. Boa.
Essa seria a final. Eu acho que se tivesse um top 5... Eu sou polêmico nesse top 5, tá? Mas além desses três, os outros dois nomes que eu colocaria de melhores jogos da casa, tipo assim, de mais importância, seria MC Bin Laden, que sim. Começou todos os conflitos do BBB 24, começou dele. E o Buda, que fez um jogo interno muito bonito. Pena que o escândalo do casamento...
Atrapalhou
100%.
Mas ele vai fazer um grande pós, tô mentalizando.
Ai, será? Eu desejo isso pra ele, porque eu acho que ele tá coitado.
E Bin Laden também tá entregando carisma. Tá. Eu sempre fui defensora.
Ai, mentira, sério?
Sério, todos os episódios, gente...
Muito lobo sozinho defendendo o Bin Laden.
Nossa, defendia Bin Laden ali. Só porque ele era do meu bairro, né? Eu falo, não, gente, ele mora perto de mim.
Mas ele entregou, né? Ó, o Bin Laden beijou na boca. O Bin Laden deu o toco na menina ao mesmo tempo.
Fofocou horrores.
Se humilhou depois, tentando recuperar.
Brigou.
Brigou mais do que qualquer coisa. Espalhou fofoca errada.
Isso.
Trocou de lado, virou a casaca, voltou atrás. Ele fez muita coisa.
E o Calma Calabreso foi pro Lucas, mas ao mesmo tempo quem pegou pilha foi ele. O Bin Laden entregou muito, sim. O pessoal vai participando aqui. A Jaciara Almeida falou... Peito estala bate, dava vergonha alheia.
Sim. Só não foi pior que o vai tomar no.
Meu botando Deus. Os editores da Globo pra trabalhar. Próxima categoria. Tô gostando, tá gostando, Caio?
Tô gostando. Quem ganhou essa?
É Yasmin Brunet.
Yasmin Brunet
mereceu, né?
Meme da edição.
Ixi.
Meu Deus do céu. Eu vou ter que falar essa com entonação. Brasil do Brasil.
Brasil do Brasil.
O Calma Calabresa, o Chora Bonequinha.
Nossa, essa é uma categoria difícil. Quero saber a opinião do pessoal aí que está em casa, mas e você, Caio?
Nossa, tem uma melhor briga? Vai ter essa categoria?
Vamos ver.
Checa aí.
Não vai ter.
Não vai ter? Tá
mas
bom.
Podemos fazer.
Por quê? Porque eu fico pensando, o da Chora Bonequinha, eu gosto da briga inteira, porque tem muita... Se você parar pra dissecar, qualquer segundo daquele vídeo tem uma pérola. Qualquer, tudo que a Fernanda fala, tudo que a Lani fala, a voz que vira assim, do nada. E depois, os xingamentos em referentes ao vaso entupido também são excelentes. Eu acho muito bom. Só que o Chora Bonequinha não dá pra comparar. Não pegou igual o Brasil do Brasil.
É.
Então, por esse lado, eu vou ter que colocar o Brasil do Brasil. Mas como momento de BBB assim, eu colocaria a briga.
Mas essa, se fosse a maior treta, então.
A maior treta, Chora Bonequinha.
Chora Bonequinha, nem o...
Ou Calma Calabresa ou Chora Bonequinha.
Ou o Bin...
Com o Davi também.
Com o Davi ali, que o Buda saiu rolando naquela grama sintética, ficou com as coisas toda preta, assim, grama sintética, quente, uma beleza. Mas eu acho que Chora Bonequinha. Se fosse a maior treta, eu acho que essa é a maior treta da edição,
Eu sou suspeito, porque eu gosto de briga que tem deboche, que você humilha a pessoa de um jeito criativo. A pessoa pensa assim... Não é possível que ela vai chegar tão baixo assim.
E a Fernanda foi injustiçada, né? Eu achei que a Fernanda foi injustiçada porque a Lani que debochou dela primeiro, que ela falou que você não levanta a perna. Ela falou, mas se você malhasse mais, você não era tão mole assim.
Meu Deus.
Então foi bate pronto assim. Acho que foi meio subterrâneo e foi gostoso de ver.
Foi gostoso de ver. É que a Lani tem um jogo que no começo funcionou muito, que era isso de... Ela pega uma palavra... muda um pouquinho o contexto, dá um peso maior pra alguma coisa que você falou e pronto, você é o grande vilão que cometeu uma atrocidade. Então a Fernanda foi um pouco vítima disso e mérito total da Lani, porque a bicha é inteligente e boa.
Que a Lani esvaziou de pauta, não tá escrito, né? Mas o meme da edição, quero saber seu voto, Sabrina.
Eu vou de Calma Calabresa, né? A gente virou até música, é bom demais. E o Brasil do Brasil, eu acho forçado. Eu acho que já falei isso aqui em algum momento. Eu acho que Bia, ela se apegou tanto a isso e aí não renovava o estoque. Aí ficava Brasil do Brasil, no meio, pro fim, eu já queria... Sabe, eu queria mudar de país, só pra não ter que ouvir Brasil nunca mais.
Você viu as variações de outras línguas?
É.
C'est la France de la France. James era de vários países.
É maravilhoso.
É muito bom, gente. Mas assim, não forçado. Aguentava mais. Então, eu achava um pouco forçado, realmente. Gosto do Calma Calabresa, que foi tão espontâneo. Veio do fundo do âmago de Davi. Eu achei muito bom.
É. Eu tô com dúvidas, porque, assim, sinceramente, eu vou votar no Brasil do Brasil. Porque apesar de ser meio sem contexto, às vezes ela tá falando nada com nada, ela fala que é o Brasil do Brasil, né, Brasil? Então, assim, ela não falou nada, ela falou três Brasil e foi. Aí você fala, mas o que ela tá falando? Nada, é o Brasil do Brasil, né, Brasil? Você não sabe o que é o Brasil do Brasil. Mas, de uma forma louca, de uma forma que me assombra durante a noite, na hora que eu vou dormir, aquele grito Brasil do Brasil, ele penetra a minha mente, ele me acorda. Então, por conta disso... Eu vou de Brasil do Brasil.
Eu amo as vertentes. É o cozil do cozil. Eu adoro.
Esse é muito bom. É o cozil do... O pessoal enche a boca.
Eu feito isso desde o início. Pode ter mudado do meu pro fim. Chega de Brasil do Brasil. É cozil do cozil.
É, eu acho uma boa. E a Bia também se revelou ali batendo na mesa, fazendo aquela loucura. É, ela entregou,
paciente,
né?
Paciente do CAPS mais rápido. Gente, esse BBB, né, gente? Se botasse todo mundo numa clínica psiquiátrica...
Nossa, ninguém passa no teste psicotécnico, não.
Que teste que o Boninho fez ali pra Vanessa Lopes e Beatriz do Braz? Eu não sei.
Você sabe que eu gosto também de um momento que o Tadeu falando... Bia! Hoje não, Bia. Nossa. Isso é muito bom também. Tipo, porra, cara. Já enche o saco de
e
você.
E é melhor que antes do Tadeu falar, hoje não. Ela fala assim, ela fica me xingando, eu vou ficar calada. E aí o Tadeu, hoje não, Bia. Hoje vai ter que ficar calada.
Gente, o Tadeu é muito mãe. Eu acho que ele é muito mãe. Muito, bom, muito mãe. Muito bonzinho. Ele briga, mas ao mesmo tempo é um carinho na alma.
E aí, próxima então. Próxima Bora. Categoria. Quem ganhou essa foi Brasil do Brasil. Tô até tossindo.
A próxima, eu acho que essa vai gerar polêmicas, hein, galera? Maior erro do BBB24. E tivemos alguns aí de produção, mas vamos ver as categorias. Participantes escolhendo outros participantes, que foi aquele momento ali no começo do puxadinho que gerou polêmica já desde o início. Nossa,
Juninho! BBB24, Juninho!
Grande perda! É o Brasil do Brasil! Lady levando bronca ao vivo após jogar a mala. Nossa, você sair pegou, hein, gente? E mudança de jogo da Discord pra Sincerão.
Putz.
Todas muito ruins.
E aí, Caio, você que sabe.
O puxadinho foi cringe. Vamos falar a verdade?
Foi ruim.
Que coisa difícil de se assistir. Muito desconfortável. Eu odiava quando o pessoal era pra se apresentar, tinha 30 segundos, aí falava 20 e ficava 10 segundos assim, ó. E eu sou divertido. Adoro beber. Nossa, era muito constrangedor. Mas o grande erro pra mim, disparado, foi a situação da Lady Ellen. Porque teve todo um contexto de... Ela perguntou no confessionário se podia jogar as malas na piscina. Fizeram um aviso pra casa toda, falando... Você pode até botar uma cadeira pra outra pessoa cair. Se não tiver toque físico, pode, nananã. E aí, quando ela fez, teve aquela bronca. Então, o próprio BBB deixou claro ali um posicionamento. Pra mim, ficou claro que existe uma proteção ali do Davi naquele momento. E foi onde muita gente desengajou da temporada, né? Querendo ou não, foi o erro mais custoso deles. Foi essa repreensão do comportamento da Bia. Óbvio que agradou quem é fã do Davi, né? Não,
sim.
Por motivos óbvios. Mas aquela parcela que era representativa de pessoas que não estavam tão contentes com o favorito, meio que perdeu a credibilidade total com essa galera. Então, acho que esse foi o maior erro. E vocês?
Vou no mesmo erro. Assim, eu acho que o jogo da discórdia, que virou Sincerão, foi um erro também. Por mais que a pobre da Renata Lopré tivesse que esperar 2 horas pra começar o Jornal da Globo. O jogo da discórdia rendia memes. O Sincerão começou a render depois que os paredões ficaram mais acirrados. Mas até lá, gente, era um grandíssimo marasmo. Mas acho que esse é um erro que... A dinâmica da temporada acabou ultrapassando um pouco ele e as pessoas conseguiram conviver. Agora, esse da Lady realmente foi muito custoso, foi muito desconfortável de se ver, foi muito injusto de certa forma, eu acho que... Enfim, foi um erro até estratégico justamente por isso, as pessoas desengajaram total. Mas eu acho que os três são erros muito, né, problemáticos. Globo, melhore.
Exatamente. Só pra não ficar no mesmo que vocês, pra fazer o advogado do diabo aqui, eu vou de participante escolhendo outros participantes. Por quê? Porque deu uma grande sorte, como a gente diz no meu bairro, um grande rabo, que os participantes renderam. Mas imagina se escolhe um monte de planta. O BBB fica um ano ali pra escolhendo gente, fazendo seletiva, e deixar isso na mão de quem tá lá dentro, eu não gostei muito. Porque você perde a oportunidade de trazer perfis diferentes que podem agregar pro jogo. Então, só pra não ficar... Eu sei que esse momento da Lady foi péssimo. Acho que o Tadeu também estava desconfortável na hora de dar a bronca, mas ele teve que cumprir o papel ali institucional da Rede Globo. Mas eu também vou colocar esse momento aqui. Três momentos péssimos aqui, né? A gente não sabe o que, que foi pior.
O Sincerão eu ainda dou uma defendida, gente. Porque quando... Principalmente quando a temporada tinha participantes que não rendiam, era um inferno você ver todo mundo sabonetar ali um atrás do outro. Então deixou um pouquinho mais dinâmico esse episódio da terça-feira, que era muito bom quando era bom, mas quando era ruim... Era um grande fiasco.
Exato.
Eu achei que a gente teve fiascos menores com o Sincerão. Mas é o que a Sá falou, né? Teve alguns mais pro meio e pro final que ficaram melhores. Mas no começo foi bem chatinho mesmo. Isso aí eu concordo.
Então quem ganhou essa categoria foi a bronca ridícula do Tadeu em Lady Ellen. E aí? Agora sim, é uma categoria que eu gosto.
E é uma categoria que já passamos aqui por cima. O participante mais subestimado da edição.
É, que o pessoal...
E tivemos aí nomes... Nomes importantes aqui, como já mencionamos, MC Bin Laden, o Grande Buda, Lucas Buda e Michel. Why também, so? Que morreu ali no meio do caminho.
Bons nomes,
mas,
viu?
É, uma... Entregou um pouquinho. E aí?
E aí, Caio?
Eles têm jogos bem diferentes, assim, e os três jogam. A questão do Bin era ser agente do caos ali. Eu não sei se era proposital ou por ele ter uma personalidade um pouco confusa mesmo, mas era... ter caos ali pra toda a obra, tanto que ele foi um dos participantes mais votados da temporada, porque ele atraía muito disso. Quando ele o jogo dele foi pro Beleléu quando ele recebeu o título de fofoqueiro.
É.
Porque pra ter sucesso, as pessoas não podiam descobrir que era ele ali o responsável por tudo. Quando ele caiu esse estigma de fofoqueiro, pronto, ninguém queria trabalhar com ele, aí o jogo dele foi por água abaixo. O Buda fez um jogo muito inteligente de ser a prioridade de muita gente. Se você vê, ele era a prioridade de todo mundo ali daquele grupo Alphavela, Alphaville, não lembro como é que chama. Era a prioridade da Pitel, era a prioridade do Bin Laden. Então ele fez um jogo estratégico muito inteligente. E até as pessoas que odiavam o grupo dele, ele era um dos menos odiados durante muito tempo. Depois que o pessoal começou a pegar ranço do Buda. Então o Buda administrou suas relações de uma forma muito boa. O Michel, ele plantava sementinhas. Esse era o jogo dele. Pegar pequenas informações que ele estava sabendo, por exemplo, a Cunha começou a ter... A primeira pessoa a plantar coisas do Davi pra Cunha foi o Michel. Não sei se vocês lembram. Sim. Que não teve uma festa que ele ficou falando horrores sobre o comportamento. Repara como ele tá olhando pra gente. Ele olhava, era verdade. Teve outra questão, né? Descobriu que a Pitel ia voltar no Buda. E aí contou aquilo pra Yasmin, pra Vanessa, fingindo que foi sem querer, e depois ele assumiu. Ah, foi estratégia minha, na verdade. Então ele tinha essa coisa das sementinhas que também é muito inteligente. Mas eu ainda acho, tanto que foi a pessoa que chegou mais longe, o Buda é um participante que não recebeu os méritos que devia. Tem uma cuspida bruta agora, não, espero mas, que não tenha saído
da cama. Mas eu acho que é verdade, eu também tava pensando... A gente falou muito sobre o Bin, né? Eu acho que o Bin, o pessoal meio que olhou com outros olhos, depois que ele tem aquela briga tão forte com o Davi, mas ele mandou bem. Mas o Buda... O Brasil inteiro queria que ele saísse logo pra gente ver esse desfecho com a Camila e tudo mais. E ele foi se segurando, ele foi se salvando. Ele
ganhando muita prova.
O cara realmente é muito bom. Então, ó, sinceramente, tá difícil voltar aqui. Mas eu vou... Vai, pra ser coerente com a minha história aqui no Eles Que Lutem, eu vou de MC Bin Laden, vai.
Ah, eu também, né? Gente, como não serei a maior fã do MC Bin Laden nesse podcast... Mas é isso, gente. Eu acho que as pessoas, elas foram de Bin Laden não existe, o público, eu digo aqui de fora, e depois foram pra aquela coisa de Bin Laden, a pior pessoa do mundo, não sei o quê, não sei o que lá. E eu sempre defendi que Bin Laden teve ali seus erros, mas é aquela mesma coisa que a gente sempre ficava falando da vigília, regionais, etc, etc. Eu acho que o Bin Laden tinha muito disso, eu achava ele muito verdadeiro, assim, por um camarote, que normalmente tem toda aquela coisa de, não vou me entregar tanto assim. Ele foi lá, ele se entregou, fofocou, deu fofoca errada. E é o que a gente já falou aqui, no fim, entregou, fez a edição se movimentar junto com o Davi, junto com esses outros participantes. Buda e seu defensor de camarotes também, achava muito inteligente. Muito inteligente, que ele se agarrava onde era seguro, tá errado? Não tá, cada um tem sua estratégia. E Michel tá riquíssimo, né, que fez dinheiro muito em prêmios, como alguém comentou aqui, gente, eu não sei o nome. Tá verdade. Chiquíssimo aí, então aí... Eu acho que todos são subestimados, mas Bin...
Um ponto do Bin também, né? Bin. Aqui fora ele tá se mostrando um grande querido. Não sei se vocês estão vendo. Ele saiu esses dias pra praia com o filho do Luigi.
Sim.
Tá encontrando todo mundo. O relacionamento dele com a Giovanna também parece que tá andando. Não sabemos.
Hoje eles foram lá na Globo. Não sei se era o MesaCast, mas eles falaram que os dois estão... solteiros. Não rolou. Então eles estão pro jogo aí. E não sei, mas eu realmente...
Eu amava a Gibin, não acredito.
É, eu também.
Mas ela falou que eles foram boicotados, vocês viram? É. Que eles não foram indicados como melhor casal. Quem foi indicado foi Giovanna e sua botinha. É. Aí ela ficou um pouco chateada, eu entendo.
Não, mas eu concordo e gostei muito da trajetória do Bin, porque ontem a edição conseguiu mostrar um pouco mais sensível ali, que ele é um cara que realmente só foi ouvir um Eu Te Amo aos 19 anos, então isso pesa. Ele falou que nunca abraçou ninguém, e aí ali ele tava mais aberto a abraçar. Então o Bin é um personagem muito interessante, ganhou essa categoria.
Ganhou.
Parabéns, MC Merecido. Bin. Venha retirar o seu prêmio qualquer dia aqui no Eles Que
Lutem. Compramos no 25 de março, a gente pode também ir lá com você, a gente comprou outro pra você especialmente,
isso.
Tá bom?
Agora, falando em gente que movimentou...
Vamos para quem não movimentou. É o Brasil do Brasil. Eu tô amando essa Brasil do Brasil aleatoriamente.
Tá vendo? A Bia faz isso.
É. Eu vou continuar o legado de Bia. Mas bora lá. Maior planta da edição. Temos Raquel. Quem é Raquel?
Quem é você, Marcos?
Raquel é aquela aluna que chega assim no meio da... Eu já fui essa pessoa. Que chega 3 meses depois de começar as aulas e fala: ah, professor, quantas faltas eu tenho? E o professor ali fala: quem é você? É isso. Giovanna do Pezinho. Grande Giovanna do Pezinho. Falamos muito mal dela aqui também.
Sim.
E Isabelle, que tá no terceiro lugar, não é mesmo?
E aí, pra mim tá claro, pra mim.
Pra mim também. Pra mim
sério,
tá muito
gente?
Claro. Eu voto...
Muito
vamos claro. Falar junto, então. Dois, três, Isabelle.
É, gente.
É isso.
É gente, eu ia de Raquel.
Raquel ganhou prova, teve uma liderança excelente, escutou um monte de conversa. Jogou a real pra Isabelle quando tava indo embora, que a Alane tava falando mal dela. É que a Isabelle é tão monga que ela não aproveitou nada. E aconteceu tanta coisa com a bicha que se a Isabelle quisesse jogar, ela tinha chance de levar esse prêmio do Davi.
Tinha, eu acho que ela tinha. Eu acho que ela desperdiçou uma grande chance.
Total. Top. Eu acho que ela foi totalmente arrastada, pegou carona ali no favorito. A sorte dela foi ter entrado com aquele voto popular junto com o Davi naquela porta e ter fechado aquele trato de negócios ali que eles fizeram, porque o jogo da Isabelle não tem mérito nenhum, é pura identificação. As pessoas viram, se identificaram com a importância que ela tem cultural, com o conhecimento que ela tem, pela beleza que ela tem, por quanto que ela representa o pessoal do Norte, mas mérito o jogo dela não tem nenhum. E a Giovanna, eu fico só pensando, pô, se ela não tivesse quebrado o pé, podia ter batido o recorde do Buda, né?
É, exatamente.
Não, e Giovanna no meio, em algum momento ali, ela começou a comprar a briga de todo mundo para... Ela queria se mostrar, né? Mesmo que seja em brigas que ela não tinha nada a ver, que nem aquele um momento do Bin rolando, quer dizer, o Buda rolando, aquela briga maravilhosa de Bin com Davi. A Giovanna estava lá tentando apontar o dedo pra nada, mas ela queria arrumar a briga. Então ela tentou. A Raquel também tentou, mas eu acho que vai pra ela porque... Não sei, gente, só quero contrariar mesmo. Só que assim, você já sabe minha opinião sobre Isabelle, eu quero trocar um pouco disso, mas ai, gente, pra quê, né? É que eu acho que, de certa forma, foi estratégico ela não se envolver também. A Raquel foi meio, aconteceu.
Você acha que ela foi mirando uma carreira mais do que o
com
prêmio?
Com certeza.
É isso,
mas
né?
Teve um outro reality que ela participou, que ela inclusive foi campeã e ela admitiu de fato, tipo, eu não queria me comprometer, eu só tava lá, tipo...
Eu acho
não
que
foi
ela...
assim que ela falou, mas...
Mas eu acho que ela é total anti-jogo. Acho que uma pessoa que é anti-jogo chegar na final do BBB, eu vejo que é uma certa derrota pra gente que é público, que acompanha todo dia. Porque falar que não quer se comprometer, não quer jogar, em alguns momentos, até que ela não queria jogar com o Davi, ela tinha todo o direito de não jogar com o Davi. Mas você é meu aliado e ao mesmo tempo você não joga comigo. E você escuta meus inimigos e não quer me escutar. Então eu senti que a Isabelle, além de ser anti-jogo, em alguns momentos ela atrapalhou sim o Davi. No jogo do Davi. E, ao mesmo tempo, o Davi também não soube escutar ela direito. Então, eu acho que a Isabelle prometeu muito naquele momento ali. Nossa, vai vir uma pessoa... Festival de Parintins. Nossa, ela vai entregar muita cultura, muita coisa. E, no final das contas, ela tava lá falando que se conectava com um gramado sintético do BBB, que lembrava a Amazônia. Pelo amor de Deus, Isabelle. Então, por conta disso, a maior planta da edição é...
Isabelle, então. Ok. Eu concordo com o argumento de vocês. Vou me contradizer. Bora para a próxima. Protagonista da edição, sem ser o Davi, obviamente.
Ah, tá, já ia
né?
falar.
Ninguém aguenta, mas todo mundo já sabe.
Gente, não
vamos
é tão
para
óbvio
o
assim,
o segundo
né?
lugar. Temos. É o Brasil do Brasil. Meia do braço. Giovanna do Pezinho. Olha, lendo a pauta errada. A gente já pensou Giovanna como protagonista enlouquecida. Fernanda, grande Fernanda, é, narrando todos os nossos VTs. E a Alane, que querendo ou não, teve ali seu...
Apareceu ali.
Joguei uma Alane aí pra ver se a gente se cola.
Bom nome, bom nome. A questão mais é tipo assim, gente, a Fernanda, eu adoro ela, mas... Não dá muito pra dizer que ela foi protagonista, porque a história dela não foi a história contada. Porque ela teve um grande problema, que a história da Fernanda no programa não tinha nenhuma intersecção com a do Davi.
É.
Nenhuma. Ela não odiava ele, ela não gostava dele, ele simplesmente... Tinham jogos independentes ali. E eram dois personagens super cativantes. É, e os editores tiveram essa escolha, né? Os produtores de... Não, a história a ser contada vai ser a história do Davi. Então, a história da Fernanda ficou jogada. A gente se apaixonou pela personalidade dela, por algumas falas ali. Mas a Fernanda não tem uma trajetória de jogo. Se a gente fosse contar a história da Fernanda, seria de uma mulher que entrou lá pra fazer tudo, pra ganhar o dinheiro, pra dar o melhor pros seus filhos. E ela fez isso de um jeito que é... Nossa, muito poético, porque a Fernanda ganhou força no jogo sendo a mãe das pessoas que estavam ali no quarto dela. Então, a história da Fernanda seria legal de contar, mas não foi o que foi contado. Então, acho que ela nem entra aí no mérito de ser protagonista. E entre Bia e Alane, eu acho que a Bia chamou mais atenção, causou bem mais. É, a Alane teve participações também, mas eu gero mais identificação pela Bia. Eu coloco o Brasil do Brasil.
Nossa, eu também. Eu vou de Brasil do Brasil, porque é um protagonismo que choca. Você não acha que você vai encontrar essa pessoa na fila do banco, por exemplo. Você não acha que você vai encontrar uma Bia do Brás assim, e de repente a gente vê aquela pessoa na televisão de forma caótica. No primeiro momento ela encanta, ela começa a chocar e depois ela começa a desgastar o Brasil do Brasil por completo. Então eu acho que, apesar dos pesares, Beatriz vai ser uma pessoa que a gente não vai esquecer tão cedo assim. É uma pessoa que vai continuar na mídia, vai se dar muito bem. Então eu vou de Beatriz, Brasil do Brasil, mas com boa ressalva a Alane. Eu acho a Alane também uma grande personagem desse BBB.
Foi mesmo.
Ah, gente, mas eu vou ter que ir de Bia do Brás também, né,
gente? Nossa, é Sal, achei que você não ia de jeito nenhum.
Não, assim, ela me irritava, obviamente, mas só o fato dela me irritar já mostra que ela existia, né? Eu acho que é isso.
Maravilhosa.
É isso, gente, assim, não tinha como. No começo também me encantei muito por Bia, eu lembro de eu falando assim pros meus amigos, gente, esse ser humano que veio do Brás, essa pedra preciosa. Essa pessoa, assim, que é tão maluca que não parece nem que existe. Parece que é um personagem de ficção. Se fosse de ficção, inclusive, a gente ia falar, nossa, que mentira, né? Que coisa sem credibilidade, que não é crível. Mas, ó, ela existe. Então, assim, é um personagem incrível. Claramente, protagonista bebê, obviamente, né? Sem ser Davi. Ela ali movimentou suas coisas, suas maluquices, suas tretas, seu saco de lixo... Fez ali a história dela. Fernanda também, obviamente, também vai fazer uma menção, porque era muito engraçado. Os momentos que ela realmente brigava, ela saía da cama e mostrava pro mundo seu deboche, que falava, não tem aquele filme ali, gente.
Nossa, aquele sincerão é bom, né?
É maravilhoso. Então, assim, quando ela aparecia, ela entregava. O problema é que ela não aparecia muito.
Tem uma questão também, Caio, que a Alane e a Beatriz, elas poderiam ser campeãs em outros BBBs que não tivessem o Davi.
Sim.
São campeões que entraram na edição errada, digamos assim. Por exemplo, se tem uma Beatriz do Brás ali na edição da Amanda, né? Já é uma pessoa diferente, já não ia deixar aquela casa naquele marasmo. Você não acha que tem alguns campeões que surgem na mesma edição do que campeões que é Hall da Fama?
Não, esse BBB é excelente. O próprio Matheus...
É.
Ele venceria outras edições também. Um César Lima, né? É, eu vejo muita similaridade. E o Matheus é legal, porque, tipo assim, esse personagem sempre tem um agroboy bom moço. Só que o Matheus, o primeiro que eu acreditei...
Eu
pensei assim, nossa, realmente, esse é o menino aquele criado com vó, sabe? Bem certinho, nananã. Eu gosto disso no Matheus. Mas é mongozinho também, né? Tem essa situação.
Eu já tive minha fase que eu acabei com o Matheus aqui neste podcast. Não quero entrar nesse mérito de novo. E outra coisa, eu acho que a Bia, ela chegou um momento que ela era tão maluca e ela gritava tanto, que aí ela fez as pessoas ela fez as pessoas agirem. Porque era ou você agir, ou você ficar só ouvindo berreiro. Então, acho que era tanta grito da sua cabeça, que você falava, meu Deus, preciso fazer alguma coisa, porque quieto aqui não dá pra ficar.
O segredo pra você curtir a Bia do Brás, eu percebi isso no final só. Você não pode ter empatia pelas pessoas que estão dividindo casa com ela.
Sim.
Se você parar de ter pena dessas pessoas e só curtir a experiência que ela tá proporcionando... Fica legal.
De certa forma, foi isso que me encantou. Porque em alguns momentos eu olhava assim, ué, mas quem vai ficar milionário são eles, não sou eu. Então vai, Bia. Enche o saco desse povo.
Mas às vezes era isso, gente. Acho que ficou todo mundo tão transtornado. Tanto ouvir Brasil do Brasil, que é por isso que essa edição andou. Se não fosse Bia gritando e Davi arrumando briga, o que seria do BBB 24?
Nossa, seria difícil. Realmente. Vamos para a última categoria. Quem ganhou essa foi Beatriz do Brás. mas é o cancelado da edição.
E olha, tivemos aí...
grandes nomes.
Principalmente camarote, hein, gente? Porque tivemos Rodriguinho no começo, odiado, detonado. Vanessa Camargo, que inclusive foi de Americanas ali no meio do caminho. Mentira, gente, eu não vou cancelar a público Americanas, não, tá? Ignorem o que eu disse. E por fim, Yasmin Brunet também, que saiu aí... né?
Bons como
tanto
nomes,
faz,
né?
Não tanto fez.
Tenho dúvida. É o, tipo assim, o cancelado que saiu pior ou o cancelado que saiu melhor?
Teorize.
Porque, por exemplo, vamos lá. Eu acho que a Yasmin, entre esses três cancelados, é o menos cancelado.
É.
Né? Porque ela já era um pouco cancelada antes, né?
Isso. O Rodriguinho... vou falar uma coisa, que uma teoria que eu tenho na minha cabeça. Fonte apenas voz da minha cabeça. Mas pra mim, ele era uma pessoa muito triste aqui fora. Muito triste, assim. A única coisa que ele tinha de motivo de felicidade era os bens materiais dele. E aí ele foi no BBB com essa mesma energia que ele tinha ranzinza, que eu acho que ele leva na vida dele. E lá ele descobriu pessoas que gostavam dele, né? Como o caso da Fernanda, ele teve relações verdadeiras ali e ele muitas vezes não soube como lidar. É. Ao meu ver. E aí, quando ele sai e fala com a coisa, ah, não faço muita questão, saiu do EB, já tem duas tatuagens em homenagem ao programa.
É.
Então, acho que essa experiência, de alguma forma, mudou o Rodriguinho. Então, eu consigo ter um pouco de empatia por ele. Mesmo ele tendo aquela cena do quarto da Yasmin Brunet, que é um nojo, né, de se assistir.
Teve
não,
falas
não suporta.
Terríveis, né?
O que sobra é Vanessa Camargo. Então, eu acho que a maior cancelada, no sentido de pior, é ela. No sentido de melhor, assim, que eu gerei mais empatia, seria o Rodriguinho.
Boa, é uma boa teoria, porque eu também acho que a Vanessa saiu pior do que o Rodriguinho, porque a Pitel foi uma relações públicas maravilhosa, gestão de crise do Rodriguinho. Já a Vanessa, além dela ter errado, ela continua errando. E ainda ela lançou uma música completamente errada. Então a Vanessa mostra que, assim, eu não me importo com isso, eu sou milionária, eu sou de uma família rica, pra que eu vou me importar? Tanto faz, tanto fez. Então eu sinto que se ela pudesse ali não abraçar o Davi, não olhar na cara, ela realmente poderia passar tranquila. Então pra mim a cancelada é Vanessa. E você, dona Sabrina?
Ô, gente, a Vanessa, né? Pra mim, assim, a Yasmin, como ela já tinha a fama de barraqueira, e aí chegou no BBB e nem isso ela entregou, eu acho que ela ficou meio que na estaca zero. O Rodriguinho, eu acho que a Pita, ela conseguiu extrair um pouco de empatia, da empatia das pessoas com relação a ele. É, e agora que você falou isso, eu tô assim, um pouco impactada. Tô com...
Não é, mas não faz sentido.
Faz
uma
faz
boa teoria. Porque ele foi ficando mais leve com o tempo. E ele foi parando de falar um pouco aquelas coisas. Ah, tem um tênis de 15 mil reais, eu tenho... É. Porque ele foi se tocando, ele foi tendo contato, talvez, que ele não tinha muito tempo. Muito eu acho que, inclusive, um dos motivos desses artistas irem pro BBB é porque eles querem pessoas na vida, sabia?
Gente, pessoas falam não pra ele.
Exatamente, que trata de igual pra igual. Às vezes eu fico pensando, por que que vai ganhar? Por que a Vanessa Camargo vai ganhar indo no BBB, gente?
Exato, mas eu senti que essas falas do Rodriguinho de, ah, eu tenho 5 milhões, eu tenho um tênis disso, é muito pra ser aceito. Sabe aquele menininho que chega no colégio pra falar assim, ah, mas eu tenho esse videogame, eu tenho esse celular, é muito pra ser aceito, ser abraçado, porque ele tem medo que as pessoas reneguem ele.
Eu acho que ele tem vergonha de ser triste, sabia?
Isso.
E eu acho que às vezes isso pode ser muito do meio que ele tá inserido, desse, enfim, que talvez fez sucesso, faz mais de 20 anos. Então, assim, ele pode estar num meio que, ah, pra eu ser inserido nesse meio, eu tenho que ter dinheiro. Então, olha, gente, eu tenho 5 milhões de reais, então eu posso entrar nesse clubinho, sabe?
É.
Porque a gente, enfim, a gente não tem muita ideia de como é esse mundo artístico, né? As poucas coisas que saem aí são um pouco problemáticas. Então, eu não duvido nada que ele tenha que provar que ele tem dinheiro, que ele tem status até pra entrar. E aí a gente também vai entrar em muito de preconceito estrutural, enfim. Então eu acho que faz sentido. Eu tô com empatia. Eu tô sentindo empatia.
E é doido porque, tipo assim, mesmo o Rodriguinho tendo sido um personagem que tá mais pro lado vilão da coisa, ele tem uns momentos no estilo dele que são muito bons. O dele imitando a Bia do Brás. Ai, Tadeu, você tá lindo! Eu vejo aquele vídeo da vontade da risada sozinho.
E ele também imitando a... Falou que a Taylor Swift é branca demais pro gosto dele. Ele começou a dançar assim. Pegou um garrão ódio o Twitter nele, então, Rodriguinho.
Nossa. A Pitel falou com ele também. Você é muito chato. Por que que você não vai dar uma voltinha?
Eu amava a Pitel acabando com o Rodriguinho, ele dando risada. Eu achava isso o máximo, eu acho que foi isso. Assim, eu precisava de alguém que não puxasse o saco dele por ter 5 milhões. Alguém falasse, ah, é, você tem 5 milhões? Dane-se, melhore. Então, assim, agora a Vanessa, gente, se ela foi com esse propósito de encontrar pessoas que falassem não pra ela, pra viver novas experiências, ela fez isso muito errado. Porque na primeira pessoa que virou a cara pra ela, surtou totalmente. É. Virou, assim, a pior pessoa do mundo, vilão de novela. péssima, gente. É assim, quanto mais passa o tempo, aí ela vai, faz entrevista no Fantástico, ela diz que ela discorda do vídeo que ela fez toda, não, porque eu tô melhorando. Aí vai no Fantástico, se contradiz, aí briga com o Davi, assim, se mete na briga por Twitter, depois passa o tempo, aí agora sai em afrobetização. Minha filha, né, a gente defender, né?
Sabe é qual a diferença da Vanessa Camargo pra Vanessa Lopes?
Qual?
Uma do tem Caps. Diagnóstico. É isso, gostou do BBB Awards?
Amei, gente. Foi orgulhoso das nossas escolhas, tá?
É, a gente mandou foram muito escolhas bem. Boas, o pessoal pode comentar aqui, contrariar a gente, não tem problema. Mas antes da gente ir embora, tem a pergunta fixa que eu tô tossindo aqui, então por favor, Sabrina.
A gente sempre faz essa pergunta, é uma pergunta importante. Aí não tem muito tempo pra pensar, não. Vou ter que ser rápido. Qual o programa de TV que marcou sua vida?
Programa de TV?
Pode ser tudo, reality, qualquer coisa.
Não, óbvio que vai ser um reality, né? É porque tem um que não é programa, mas marcou. Mas vou falar um programa. Gente, Ídolos.
Boa!
Eu acho
que foi o programa que eu mais assisti na minha vida. Foi, eu sei, as audições de cor. Eu amava todos os jurados. Meu sonho era saber cantar. Pra poder ir lá. E, nossa, amo muito o gostinho de infância, assim, sabe?
Nossa, bom.
Bom, gostei.
Boa escolha, hein?
Gostei. Toda vez a gente se surpreende, eu sei.
TV nos anos 2000, pra mim, foi o auge do que a gente conseguiria na vida, assim.
Eu gostava muito do Arnaldo Sacomani.
Sim, Sacomani. Eu tava tentando lembrar o nome dele.
O Lindaço,
o sobrenome.
O Lindaço, você não canta nada, Lindaço. Eu adorava. Arnaldo, todo mundo que era chato na escola, eu falava, ô Arnaldo Sacomani. Ô Lindaço, você não canta nada. Escreveu as músicas do Travessos, o Arnaldo Sacomani, tá?
Aí, ó.
É, Arnaldo Sacomani.
Aquele velhinho parecia um cientista maluco.
Uma cantoria, uma humilhação misteriosa. Gente, eu lembro muito das humilhações. Que eu não acho meus 6 anos que ela tá feliz, vai ficar assim. Gente, eu tinha dó. Eu tinha vontade de entrar lá e falar. A pessoa saiu da casa dela, a rede nacional. A família toda deve estar sentada no sofá agora pra ver ele ser humilhado.
Por isso que eu digo, Ídolos... É o Brasil do Brasil.
É o Brasil, é o Brasil do Brasil. Exato. É a humilhação institucional. Eu amava também quando eram os candidatos muito ruins e era a Fafá de Belém que era jurada. Aí ela segurava aquela risada dela de mãezona, assim, até não conseguir mais. Era
bom. Ela explodia. Maravilhoso. Caio, muito obrigado por você ter vindo aqui no Eles Que Lutem. Volte mais vezes. Gostou de estar aqui?
Amei, gente. Valeu
não
pelo
minta,
papo.
Não minta, não minta. Volte mais vezes. Reality, o cara sabe tudo. Deixa suas redes sociais pro pessoal do Eles Que Lutem te seguir, por favor.
Caio Bar com dois Os. Bar de bar, como se fosse um bonequinho. Uhum. Caio O Bar. E, gente, tem uma novidade também. Eu tô participando de um reality show que é o Você na Dia TV, pra ser apresentador lá da Dia TV.
Muito
importantíssimo.
Bem.
Já saiu o primeiro episódio, eu apareço lá, sou a primeira pessoa que aparece, então vou lá conferir. No YouTube da Dia TV e sai episódio todas terças às 8 horas da noite. Então,
eu já sou
lá.
Time. Muito Caio bem, campeão.
Queremos Caio no Dia TV.
Eu vou ficar louco igual a torcida do Davi. Caio campeão, Caio campeão. Vou ficar assim nos comentários.
Eu vou aparecer na sua geladeira amanhã, 3 horas da manhã, assim, Caio campeão.
Assim espero.
Exatamente. Como que eu faço para seguir e ler o Sabrina Castro?
No Instagram é CastroMSA e eu tenho a minha página no Notícias da TV, que é só você procurar lá no Google, em algum lugar você vai achar.
Isso mesmo. Pra me seguir, @BLZGabs, beleza Gabs. E pra seguir o Eles Que Lutem, TikTok, Instagram, Kawaii, @ElesQueLutemPod. É isso, minha gente. Lembrando que a gente só comenta... Ah, fazer um adendo aqui rápido. A gente cobriu o BBB com afinco, mas tem muito mais. Vai ter entrevistas com o pessoal de televisão, comentando sobre o mundo da televisão, outros reais. Tem muita coisa aí. Por favor, inscreva-se nesse canal.
E volte semana que vem que a gente tem conteúdo pra entregar, hein,
muito!
Gente?
Agora que você vai ver. É isso, minha gente. Lembrando, Sabrina, que a gente só comenta. E Eles Que Lutem. Até semana que vem, pessoal!